Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 16. Verso 24 diz assim, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa ou resgate a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras, ou segundo as suas escolhas. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor. Pedimos graça, Senhor, e sabedoria para examinar a tua palavra, Senhor, e fortalecer a nossa alma. Nós precisamos de ti. Usa a minha vida. Eu quero ser um canal de bênção para este povo, Senhor. Usa os meus lábios, minha mente. Eu preciso de ti, em nome de Jesus. Não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio. Rejeitamos, ó Pai, toda distração, que os corações estejam preparados para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria ler um outro texto em Marcos, capítulo 5. Deixa marcado aí que a gente vai voltar nesse texto de Mateus. Marcos, capítulo 5, verso 19. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Novamente, Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de você. Vai e conta. E um outro texto que eu acho muito gostoso aqui no livro de Romanos, capítulo 12. Hoje de manhã, um cinegrafista de um canal de televisão falou assim que ele me assiste e gosta de ouvir assim, aquele texto que eu gosto muito, aquilo que eu gosto muito, eu falei assim, meu irmão, está tentando... Que eu sempre uso essa expressão, né? Um texto que eu gosto muito, e eu gosto mesmo. Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita ou agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Não é? Eu acho muito legal isso. Não tome a forma do mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que transforma a nossa vida é a nossa mente. Mente fica desanimado, o corpo quer ficar deitado. Amém? Mente está animado, o corpo quer sair correndo. Não é? A mente diz, vou fazer uma corridinha, vou andar na praia. E o corpo está a arrebentar, mas ele obedece. Mas às vezes o corpo até está bom, mas a cabeça está ruim, e aí tudo fica ruim. Então Paulo está dizendo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Fala para quem está do seu lado, Deus tem o melhor para você. Pode falar com gosto, viu? Pode falar com gosto mesmo. Deus tem o melhor para você. Aqui em Mateus, eu queria só que você guardasse esse texto, vai ficar na sua cachola aí, só para você. Mas cachola é antiga, hein? Aí, meu Deus, hein? Foi lá no baú, hein? peguei a frase, a palavra com poeira, né? Chacoalhei assim, mas guarda aí na cachola, vai, em nome de Jesus. Queridos, é muito interessante esse texto de Mateus, capítulo 16, porque o texto começa dizendo, então. Então, sugere a sequência de um assunto. Jesus estava conversando com os discípulos e ele então fala, depois disso, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu coloquei aqui algumas perguntas para mim, que eu queria, não vou dar a resposta delas não, mas só para a gente pensar. Qual o verdadeiro sentido da nossa vida? Qual é o verdadeiro sentido da nossa vida? Para que a gente está aqui? Para que a gente está vivendo? O que vai acontecer? Qual o verdadeiro sentido da nossa vida? Outra pergunta que eu fiz para mim. Onde esperamos chegar? Ou onde Deus quer que cheguemos? Qual o verdadeiro sentido da nossa vida? Onde eu espero chegar? Só na velhice? Só aposentar? Só isso que eu espero? Ou o que é que Deus tem de fato para a minha vida? Eu tenho que pensar nisso. A outra pergunta, o que temos que fazer, temos que fazer correção de curso? Na vida nós temos que fazer correção de curso? Ou a gente vai que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a lida leva eu, e vai levando, e vai levando, e vai levando. Temos que fazer uma correção ou não temos? E a outra questão, do jeito que está, tá bom? Do jeito que está, tá bom? Não há nada melhor? Uma das coisas que me alegra muito em ser cristão é que eu posso sonhar, eu posso desejar, eu posso lançar sobre ele a minha ansiedade. Eu posso. Às vezes eu cutuco alguns irmãos aí com alguns sonhos, né? Dou uma escolha, alguma coisa e pum, dou uma cutucada. E aí, meu? E aí? Vamos sonhar? Vamos avançar? Vamos partir para coisas maiores? Porque senão a vida deixa a gente numa rotina muito grande e a gente não sonha e aí a coisa fica parada, estagnada. Você lembra que 10 leprosos procuraram de Jesus a cura? 10 no caminho. Vieram de encontro a Jesus, de longe gritaram, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus disse, vá ao sacerdote e se apresenta diante dele. E eles estavam no caminho, ainda indo. Um olhou para o outro e disse, pô, você está curado, o outro está curado. Os 10 foram curados. Um só voltou para agradecer. Esse um que era samaritano, Jesus fala nisso, né? Ué, cadê os 9? Cadê os 9? Jesus não... Eu acho legal essa frase, porque Jesus não perguntou, e aí, o que aconteceu? Ele não perguntou o que aconteceu. Porque eu perguntaria, e aí? E o que aconteceu? Só você foi curado? Os outros não foram curados? Jesus disse, não, cadê os 9? Porque os 10 foram curados. E só este que é samaritano voltou para agradecer. Lógico, todos queriam um milagre. Mas aquele moço voltou para agradecer. E recebeu mais do que um milagre. Recebeu a salvação. Por isso que eu digo que, será que é só isso que Deus tem para mim? Só vir na igreja... trabalhar, família, será que é só isso? Não está na hora de você sonhar e pensar em coisas maiores na tua vida, em nome de Jesus? Sonhar com a sua família, pensar em projetos, abençoar seus filhos, profetizar sobre a sua esposa, sobre o seu marido, profetizar milagres, bênçãos sobre os seus filhos, sabe? Prepará-los para serem um grande instrumento nas mãos de Deus. Às vezes preparamos para que sejam bons profissionais e esquecemos que o maior, o melhor, é que sejam servos do Deus Altíssimo. Jesus está abordando esse assunto. Ele disse, então. Então, porque Jesus estava falando de um assunto com eles, Começa Jesus perguntando para eles, o que diz o povo a meu respeito? E aí eles disseram, ah, uns dizem que tu és um profeta, Elias, Jeremias, e vocês? Ah, Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, filho do Deus Altíssimo. E Jesus diz, bom, muito bem, você não foi a carne nem o sangue, mas isso veio de Deus, você foi usado por Deus. Em seguida, Jesus começa a falar sobre a sua vida. Ele diz, nós estamos indo para Jerusalém, lá eu vou ser entregue, eu vou ser preso, depois eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Aí Pedro chama Jesus à parte e diz, ô Jesus, o senhor está numa deprê aí danada, hein? Para com isso, Jesus. Não fala de morte, não fala, sabe, time que está ganhando não se mexe, né? Jesus, está indo tudo bem, tudo bem. E Jesus disse, arreda-te daqui, Satanás. Então, agora ele entra nesse assunto, então, aí ele coloca aqui, então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Primeiro que Jesus aborda aqui é renuncie-se a si mesmo. Meu irmão, vamos falar a verdade, a nossa carne é folgada. Amém? Tem hora que você tem que dizer para você mesmo. Eu acho muito legal quando você entra no banheiro, fecha a porta, olha no espelho e diz, você é um bobão, hein, meu? Quem mandou pecar? Sangue de Jesus tem poder. Tem hora que você tem que falar para você mesmo. Para com isso. Deixa de ser teimoso. Não sei, você tem naquele dia que você levanta meio azedo? Você tem? Se você tem, entra no banheiro, fecha a porta e olha para você e diz, está nervosinho por quê? O que está acontecendo? Está devendo, está com alguma coisa, está nervosinho por quê? Você tem que falar com você mesmo. Dá para você louvar a Deus? Dá para você perceber o que Deus tem feito na tua vida? Dá para você ser pacificador, abençoador, mas não, a gente se dá o direito. Hoje eu não estou legal. Levantei do lado errado da cama. Pô, então deita, levanta do lado certo, por favor. Não é? Vai ficar chateando, infernizando a vida dos outros. Jesus está dizendo, se alguém quiser ser meu discípulo, alguém que já viveu milagres, alguém que já experimentou milagres, alguém que tem visto a graça de Deus sobre a sua vida, meu irmão, nós temos vivido milagres, vamos falar a verdade. Aquele gadareno, ele diz, Senhor, eu quero ir contigo. Não, não, vai para a tua casa e conta quão grandes coisas o Senhor te fez. Conta, perceba, compartilhe. Jesus está dizendo, olha, tem que haver um freio. Porque quando ele falou para Pedro, olha, para os discípulos, nós vamos para Jerusalém, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar, eles não entenderam, o que é isso? Jesus está numa crise aqui, para com isso, Jesus, vem cá, deixa eu falar com o Senhor. O texto diz que Pedro pega Jesus à parte, vem cá, Jesus, deixa eu falar, só nós dois aqui, para com isso, Jesus. Jesus disse para ele assim, arreda-te daqui, Satanás, porque você não sabe das coisas dos céus, só do que é da terra. Então, Jesus acrescenta, você quer viver milagres, maiores milagres, pois domine a tua carne, negue a você mesmo. Negue a você mesmo. Ah, hoje eu não quero ir na igreja. Vou. É isso. Depois vai querer milagres, né? Depois que vem a dificuldade, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. É bonito, né? Negue-se a si mesmo. Depois você entra em desespero. Porque é meu filho, porque é minha filha, mas não educou nos caminhos do Senhor, não levou para a igreja, não educou segundo a palavra de Deus e depois entra em desespero. Então eu tenho que negar a mim mesmo. Se eu quero ver a glória de Deus, eu preciso estabelecer padrões na minha vida e dizer não para mim. Amém? Hoje virou moda aí pornografia, porque agora está tão fácil. E eu tenho que dizer para mim mesmo, não. 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 Ainda que as coisas sejam fáceis, não. Não. Ah, mas eu não aguento. Não! Quer dizer, tem pessoas que não conseguem largar do álcool. Até que vai no médico, e o médico diz, olha, você está por um fio. Ou você larga de beber, ou muda. Aí larga, né? Fica tudo, fica santo, né? Não tem abstinência, fica... O medo de morrer é tão grande que aí não podia ter deixado isso antes. Não podia ter tomado uma atitude. É o que Jesus está dizendo. Você quer ser... Você tem vivido milagres? A graça de Deus está sobre a tua vida? Você quer viver coisas maiores? Primeiro conselho que o Senhor dá aqui, negue-se a si mesmo. Diga não para você mesmo, em nome do Senhor. Você recebe isso, meu irmão? Amém? Fala para quem está do seu lado, é com você, viu? Fala para ele, é com você. Isso. Fala para ele também, não é comigo só, não. Eu gosto dessa expressão aqui, tome sobre si a cruz. E aqui está falando de comportamento. Pareça-se com Jesus. A pergunta que a gente usa muito é, no meu lugar, o que Jesus faria? No meu lugar, Jesus iria? No meu lugar, Jesus falaria? No meu lugar, Jesus curtiria esse negócio? Mas eu tenho que tomar a cruz. Eu tenho que me identificar. Meu irmão, para a nossa cultura, isso é bem, bem romântico. Toma a cruz, toma a cruz. Para aquela cultura, meu irmão, assumir a cruz, pegar a cruz, um judeu não faria isso, meu irmão. Isso era um símbolo de maldição. Era um símbolo de maldição. E Jesus assume ser maldito em nosso lugar e diz para os seus discípulos, vocês têm vivido milagres, vocês têm experimentado milagres, e vocês agora precisam negar a si mesmo e tomar a cruz. Se identificar comigo. É assumir posições definidas diante da sociedade. É declarar diante de Satanás, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É repreender e declarar. Isso é tomar a cruz. Eu sei quem eu sou, eu sei o que Ele fez por mim. O Senhor é meu pastor e eu estou comprometido com Ele. Peguei a cruz. E quando ele diz aqui, siga-me, isso fala de comportamento, compaixão, generosidade, misericórdia. Siga-me. Quer dizer, os mesmos passos. Uma das coisas que moveu muito Jesus, a gente vê isso na Bíblia várias vezes, e Jesus movido de íntima compaixão. E Jesus movido de íntima compaixão. Movido de íntima compaixão, multiplicou os pães. Movido de íntima compaixão, estenderam as mãos. Movido de íntima compaixão. Movido, compaixão, compaixão. Compaixão é você ter paixão pela dificuldade alheia. É você se sentir no lugar dele e estender as mãos. O clipe que eu ia passar e a gente não passou é sobre as cestas básicas que a gente tem socorrido igrejas. Oramos sempre... E essa semana a gente teve uma experiência legal com uma pastora do Morro do Tetel, essa região onde ela trabalha. Só entra, tá? Não é qualquer um que entra lá, não. E ela tem um trabalho lá em cima, abençoando aquele povo. E algumas pessoas chegaram para ela e pediram cesta básica. E ela disse, eu não tenho, mas vai chegar. Ela diz, eu não tenho, mas vai chegar. Nós estamos aqui conversando na minha sala, quem que a gente vai mandar dessa vez, e eu lembrei daquela moça. E aquela pastora lá do Morro do Tetel? Vou mandar para ela. Quando ela afirmou, eu não tenho, mas vai chegar, Deus pôs no nosso coração. E ela contou essa experiência gostosa. E chegou a resposta que ela precisava para poder evangelizar e abençoar. Segue-me. A compaixão, a bondade. Olha, desconfiança não faz bem. Esse complexo terrível que te deixa sempre cismado. Estão tentando puxar meu tapete, estão tentando. Eu não sei o que quiseram dizer, mas eu estou cismado. Mania de perseguição está repreendida em nome de Jesus. Amém? Siga-me com paixão, generosidade, misericórdia. O versículo 25, eu acho muito legal, que diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que daria o homem em resgate, em recompensa, a sua alma? Olha o versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na sua glória com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. A outra expressão é segundo as suas escolhas. Eu quero ler um texto aqui no livro de Mateus, no capítulo 7. Abra comigo lá, por favor. O verso 13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Outra vez: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Verso seguinte: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Bom, o texto diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, e tem hora que eu sinto que o caminho também é apertado. Você tem que passar de joelho, meu irmão. Se não for de joelho, você não passa, não. Mas largo é o caminho, espaçoso aquele que leva à perdição. Bom, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros e figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, por seus frutos os conhecereis. O texto diz: olha, existe um caminho, uma maneira de viver. O caminho é estreito. Ser cristão é estreito. Ser cristão é estreito e apertado. Por isso Jesus disse: então, se você não pegar a cruz, se você não assumir essa identidade, se você não abraçar, se você não for um discípulo que está comprometido, negando a si mesmo, a sua própria vontade. Aí eu penso, eu quero, não. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Não é da minha vontade, é da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou eu sou transformado na minha mente, no meu coração, para que eu possa experimentar. Senão não dá para viver o projeto de Deus. E aqui diz: olha, pelos frutos que se conhece. Verso 21: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mais uma vez: nem todo aquele que diz Senhor, 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 aleluia, Senhor, Senhor, Senhor. Para com isso, meu irmão. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Queridos, eu queria terminar com algumas questões aqui que eu coloquei, né? Ninguém foi chamado só para ser salvo. Somos testemunhas do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Ninguém foi salvo só para ser salvo. Pois Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a cruz e siga-me. É esse caminho. Quando eu falo daqueles 10 leprosos, porque 9 deles só queriam a bênção. Um só queria o comprometimento com o Senhor. E isso acontece muito dentro da igreja. Tem gente que só quer a bênção. Poucos querem aquele comprometimento, aquela aliança. Que você seja dessa turma, a turma que quer mais do Senhor. Negue-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Queremos, querendo ou não, vamos ter que dar satisfação ao Senhor do que fizemos com a nossa vida. Querendo ou não, vamos ter que dar satisfação do que fizemos com a nossa vida. Cuidado com a sua própria vontade. Cuidado com a sua carne. Ela engana muita gente. Coração do homem enganoso. Vai e conta para os teus quão grandes coisas o Senhor tem feito na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Quero que você saia daqui pensando: se alguém quiser, alguém que já tem experimentado a glória de Deus sobre a sua vida, quer mais de Deus, renuncie a si mesmo, tome sobre si a cruz e segue ao Senhor, porque Deus tem muito mais. E a gente não pode ficar satisfeito com o que já temos. Nos alegramos, mas Deus tem muito mais para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos, por favor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e declaramos que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Deus, por esse momento, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Recebemos esta palavra, Senhor, e queremos honrar e bendizer o Teu nome. Senhor, que a Tua mão esteja sobre este povo e que possa haver no coração deste povo este sentimento, Pai, essa visão de comprometimento, de relacionamento. Porque a Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Assim Te louvamos, ó Pai, e nos rendemos diante de Ti e declaramos que só o Senhor é Deus. Muito obrigado. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo. Diga: Senhor Jesus, bem forte: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra. Eu quero viver coisas maiores. Quero honrar o Teu nome, servir ao Senhor. Que o Teu nome seja exaltado sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu preciso de Ti. Eu recebo esta palavra pela fé, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada vida, cubra com Teu sangue. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.